E quem é vivo sempre aparece. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Lawrence e todo mundo tem sotaque, menos eu. Será mesmo? No episódio de hoje, nós contamos com a presença de duas colegas minhas do curso de letras, a Ana e a Bia. Meninas, podem se apresentar, por gentileza?
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana. Como o Lawrence falou, eu estudo com ele e tô bem feliz de estar participando desse podcast hoje. Obrigada pelo convite, Lawrence.
Oi, pessoal, eu sou a Bianca, também sou graduanda de letras do primeiro ano, sou colega de turma dos dois e estou muito empolgada também de estar participando do podcast.
E o prazer é todo meu. E muito obrigado, meninas, por toparem para fazer essa gravação comigo aqui. E você, ouvinte, confere tudo o que rolou após os nossos recados. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão. E aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por @humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult@gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso @humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Beleza, a ideia desse episódio é discutir um pouco sobre mitos de linguagem, aquele tipo de coisa que quase todo mundo fala no dia a dia sobre a sua língua, seja falada ou escrita, que não é bem verdade. E o primeiro mito que vamos derrubar vai ser exatamente aquele que eu falei no início. Todo mundo tem sotaque, menos eu. Meninas, vamos lá, me respondam, eu tenho sotaque?
Sim, assim como todos nós, né? Então nós temos sotaques. Não tem como para onde correr.
Com certeza.
Ao longo do episódio, você ouvinte vai poder... Vai me ouvir e muitas vezes mudar a forma como eu falo o meu R, né? Tanto em porta como porta. Mas isso a gente vai... Faz sem perceber e varia muito do contexto onde a gente fala. E realmente, todo mundo tem sotaque porque... O sotaque é uma característica inata de qualquer forma de linguagem. Né? E de qualquer idioma também. No Brasil, nós temos diversos sotaques, e mesmo dentro de um próprio estado, né, nós encontramos diferentes tipos de sotaques nas pessoas. E eu não poderia deixar então de falar sobre o livro de indicação do podcast de hoje, que trata-se do livro Mitos de Linguagem, do Gabriel Otero. O autor, ele é professor da... URGS, especialista em linguística, né? A Federal do Rio Grande do Sul. Os temas tratados aqui, eles são parte de mitos que o autor procura desconstruir. E, no caso, trata-se dos capítulos 6 e 8. E se você quiser conferir, vai ter link na descrição. Bem, depois dessa grande introdução, eu acho que já podemos passar para a primeira questão e eu quero perguntar a vocês duas. Quando foi que vocês perceberam que vocês têm sotaque?
Bom, eu percebi que tinha sotaque quando eu viajei para fora de Minas Gerais pela primeira vez. Eu fui para Foz do Iguaçu e até então eu acreditava que as pessoas da minha região não tinham sotaque. Eu era uma pessoa que afirmava isso, né? Que, a gente não tem sotaque. E quando eu viajei a primeira vez para Foz do Iguaçu, foi um baque muito grande, porque todo mundo falava diferente de mim. Né? No hotel que eu fiquei tinha um programa de recreação para adolescentes, então eles juntaram todos os adolescentes que tinham no hotel, e eu fiquei completamente chocada, assim. Cada palavra que eu falava, a entonação que eu falava, muitas coisas eles não sabiam o que era, não entendiam. Às vezes eu tinha que repetir alguma frase, repetir alguma palavra. E foi a primeira vez que eu percebi, peraí, eu tenho sotaque, assim como eles, né? Foi a primeira vez.
Eu percebi na escola, né? Porque eu sou paulista, eu nasci no litoral de São Paulo. E logo cedo eu me mudei aqui para o Paraná com a minha família. Então, a minha fala ela já estava caracterizada com a minha região, né? Assim como o Laurence já explicou, vai depender muito da região que a gente nasce, né? Que a gente é criado. E quando eu entrei na escola, eu notava que meus colegas, eles falavam de uma forma diferente, né? Primeira coisa foi o R, né? Usar a entonação ali, um pouquinho mais de força, né? Da letra R. E algumas expressões também, como guri, piá, guria, que eu não fazia ideia do que era isso. E aí eu notei essa diferença, né? Porque eu falava muito diferente. Eles também comentavam assim, mas você fala porta, né? Não fala porta, que é um jeito diferente assim de falar, mas que é a mesma coisa, né? Dá pra entender, só sente essa diferença mesmo.
O que seria exatamente um sotaque? E, de acordo com Gabriel Otero, sotaque é um termo geral, é que aquilo que está relacionado à maneira como uma pessoa pronuncia certas palavras ou frases, né? Isso daí em termos de curva melódica ou de entonação. Ou seja, o sotaque é uma forma de variação linguística. A variação linguística é uma coisa interessante da gente pensar, porque é o que caracteriza as diferenças, mas também é uma das coisas que faz com que nós possamos crescer em aprendizado e em conhecer o mundo do outro, não é? E eu acho que a percepção de que nós não temos sotaque acontece justamente porque geralmente nós convivemos com pessoas que falam como nós. Eu, no caso, quando fui perceber que eu tinha sotaque foi quando eu entrei na faculdade. Algumas expressões obviamente eu não entendia. E uma delas eu quero trazer no final desse episódio, quando a gente vai comentar um pouquinho sobre expressões características de regiões, não é? Mas além disso, nós aprendemos com os nossos pais um certo tipo de sotaque que é predominante na nossa fala. Na maioria das vezes, é claro. Mas, meninos, vocês acham que isso pode mudar? Tipo, eu posso adquirir um sotaque novo ao conviver com outras pessoas?
Com certeza. Hoje em dia, eu sou de Belo Horizonte. Hoje em dia, eu moro no Paraná, e os meus amigos de Belo Horizonte, eles falam que eu perdi o meu sotaque mineiro, mas as pessoas aqui do Paraná falam que eu tenho o sotaque mineiro. Então, o que eu acho que aconteceu comigo foi que eu adquiri um pouco do sotaque daqui, né? As pessoas falam comigo, você tá falando, é igual o seu namorado, você tá com o sotaque dele, mas na verdade quem é daqui não me reconhece como uma pessoa daqui. Não consegue perceber esse sotaque, só consegue perceber o meu sotaque mineiro, justamente porque a percepção do sotaque vem da identificação do diferente, né? Como eu sou diferente deles, eles conseguem perceber esse sotaque em mim. Então, eu adquiri um pouco do sotaque daqui, algumas expressões eu falo que são aqui do sul, talvez a entonação, eu acredito, né? Eu tô falando assim, de mim é difícil, porque eu não consigo me perceber tanto, eu falo porque as pessoas me contam. Mas eu ainda mantenho o meu sotaque original, que é de Minas, né? Mas eu acredito que dá pra gente adquirir sotaque de outros lugares, sim.
Eu super concordo com a Ana, porque eu também senti isso em mim, né? Como eu mudei muito cedo para cá, eu senti essa diferença na fala do pessoal, mas eu mal percebi que eu comecei a falar igual, né? Então, muitas palavras, muita forma de falar, eu comecei a trazer também para minha fala. E aí, quando eu ia visitar meus parentes, eles sentiam essa diferença e falavam, ah, agora você é paranaense. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava aqui, eu não sentia que eu estava falando igual, eu ainda me sentia assim, diferente deles, pelo menos na forma de falar, sabe? Então isso é muito engraçado, de como a gente meio que pega, né, esse sotaque, essa variação linguística, mas também a gente continua ali com aquele que a gente já tinha.
E vocês já passaram por alguma situação em que ou você não entendeu o que a pessoa falou, ou alguém não entendeu o que você disse?
Nossa, várias vezes. Várias vezes. Bom, eu tava contando pra vocês a história de Foz, né? Foi a primeira vez que não entenderam o que eu tava querendo dizer. E o que aconteceu foi que eu tava sentada num banco com algumas pessoas e mais pessoas precisavam sentar no banco, né? Então eu usei a famosa expressão mineira, que é o arreda, né? Que é pra pessoa chegar pro lado e ninguém se moveu, assim, eles ficaram olhando pra mim sem entender o que eu tava falando. Eu falei, gente, arreda um pouquinho pra caber todo mundo. E parecia que eu tava falando outra língua, que não era o português ali. E aí eu, nossa, pensei, gente, eles não sabem o que é arreda. Tive que explicar e foi a primeira vez que eu não fui compreendida. Sobre não compreender o que as pessoas estão dizendo, eu também tive uma experiência em Curitiba. Eu não sabia o que era ranho. A palavra ranho.
É a famosa expressão do piarranhento, né?
Sim, criança ranhenta. E aí, uma colega falou comigo, né? Usou essa palavra. E eu não fazia a menor ideia pelo contexto. Eu não conseguia entender o que era também. E tive que perguntar, né? O que, que era isso. E aí, quando ela me contou, eu falei, meu Deus, completamente diferente. Não tem nada a ver com o que a gente fala em Minas Gerais, né? Então, é bem legal, porque todos os dias eu aprendo expressões novas. Às vezes eu consigo introduzir elas no meu vocabulário, às vezes elas se tornam naturais para mim, e às vezes não, às vezes é uma coisa muito diferentona que eu realmente não consigo usar e continuo usando a palavra que eu geralmente uso.
Ai, eu acho engraçado, porque até o guria, né, era algo que quando eu fui pra escola me chamavam de guria, e eu cheguei e falei pra minha mãe, assim, ai mãe, eles me chamam de uma coisa estranha, eu tava sentindo que eu tava sendo ofendida, né, porque eu não sabia bem o que significava guria. E aí depois de um tempo que eu fui fazendo amizade, aí minhas coleguinhas falaram, não, é menina, né, menina, guria, que isso pra mim não fazia sentido, não que não fizesse sentido, mas que era algo completamente novo, né, ainda mais uma criança, eu tô falando de mim com 9 anos, então meio que demora, né, pra gente entender. E uma coisa também diferente que eu já ouvi é o égua, né, não sei se vocês já ouviram essa expressão, é como se você fosse um nossa, um capaz, e aí eu vi o pessoal falando égua, e pra mim não fazia sentido nenhum no contexto que eu ouvi, sabe? Então é engraçado porque algumas regiões fazem sentido, outras não, então é uma mistura de tudo e todos, né? Uma diversidade muito grande. É o máximo se a gente parar pra pensar.
É o nossa, o égua, o vixe Maria. São todas expressões assim que querem dar o mesmo sentido pra aquilo, pra entonação da frase. Mas que, dependendo do contexto, a gente realmente fica confuso, né? Mas é muito legal a gente ver como que diferentes expressões assim dão um tom pra conversa e dão até um certo estranhamento. Porque quando... E tipo assim, isso aconteceu agora mesmo. Porque eu nunca tinha percebido que guri é uma coisa muito específica aqui do Paraná. Claro, o estereótipo do curitibano é chamar todo mundo de piá, guria... falar vina, essas paradas assim. Vina é salsicha, né? É como as pessoas chamam errado salsicha, mas é vina. Vina é vina.
Sim, e sobre o guria, quando eu mudei pra cá, eu achava horroroso. Eu falei, eu nunca vou usar esse guria, piá. Eu acho coisa mais feia do mundo, não vou falar. E realmente, o piá eu não consigo usar, Mas o guria, eu assustei. Um dia, simplesmente, eu fui contar uma história pra uma amiga. E aí, pra começar a história, eu falei, guria, você não vai acreditar. Depois que eu falei isso, eu falei, meu Deus, olha eu usando essa expressão que eu disse que eu não ia usar. Como se tornou uma coisa natural pra mim? Justamente porque eu tenho uma quantidade de amigas mulheres, né? Muito grande. E elas falam isso muito comigo. Já o piá, eu não consegui colocar ele no meu vocabulário, porque ninguém me chama de piá e eu também não chamo ninguém. Então, isso já fica mais estranho pra mim, falar piá. Agora, o guria, nossa, super natural já.
Mas aqui, vocês acham que existe algum tipo de limbo de sotaque? Tipo, quando nós temos tantas características diferentes do sotaque original, que nossos pais mesmo até dizem que a gente tá falando diferente?
Sim, com certeza. Acho que esse limbo do sotaque, quando a gente já mudou, né, mora em cidades diferentes, estados diferentes, e a gente acaba adquirindo um pouquinho de cada lugar que a gente passa. E para isso a gente pode falar do idioleto, né, que é uma fala distinta do indivíduo, é uma coisa muito específica, que vai muito além das regiões que ele já passou, né, também vai do grupo de amigos que ele tem, das músicas que a pessoa gosta, dos filmes que assiste, tudo isso influencia na maneira que a gente vai falar. Então, cada pessoa tem a sua fala própria, né? Tem o seu idioleto. E, às vezes, em diferentes fases da nossa vida, a gente vai ter idioletos diferentes, justamente porque tudo isso vai mudando, né? A gente vai crescendo, a gente vai entrando em determinados grupos, conhecendo pessoas novas, mudando de país, e isso contribui para a mudança da maneira como a gente fala.
Sim, isso eu concordo, porque eu me vejo como uma mistura de sotaques, né? Porque meu pai é do Pernambuco, minha mãe é do Ceará, então tem ali algumas expressões nordestinas, né, que eu conheço. Assim também como algumas paulistas, algumas aqui do Paraná. E aí, nesse ano, eu me mudei para Santa Catarina, né? Que é um estado vizinho, mas que, ao mesmo tempo, tem uma forma um pouco mais distinta de falar, sabe? E aí é interessante porque tem muita gente também lá do Paraná, né? Do meu trabalho do Paraná. Só que o sotaque deles não é igual ao meu, né? E a gente para pensar de como o Brasil é um país grande e de como há essa variedade linguística, né? Por exemplo, do litoral do Paraná, do interior do Paraná, da capital, né? E a gente está ali numa mistura que a gente vai se adequando, pegando uma palavra, pegando outra, e isso vai formar a nossa fala.
É muito interessante quando a gente percebe que o quanto a gente mudou, né? E eu acho que esse tipo de mudança, as pessoas podem encarar de maneiras muito diferentes, muito distintas. Tem gente até que acha que perde algum tipo de naturalidade, mas, cara, na minha concepção, quando a gente sempre muda pra alguma coisa melhor, porque, não sempre, né, mas quando a gente se transforma em alguns aspectos da nossa vida, e é sempre um aprendizado. Eu acho que é a coisa mais legal da gente pensar, assim, nas variações de sotaques, porque esse tipo de variação pode acontecer por vários motivos. E vocês acham que é possível que alguém mude conforme os grupos com os quais aquela pessoa conversa?
Falar que sim, né, porque eu também me vejo nisso, né, então eu, de início, quando eu mudei aqui para o Paraná, era uma fala estranha, eu sentia ali o pessoal falando de uma forma diferente, só que hoje eu também me falo um pouco parecido, né? E até nesses dias eu tava me vendo, eu tô há 3 meses em Santa Catarina, mas eu já tava me vendo falando um pouquinho cantado, né? Que eles falam que o Catarina fala de uma forma meio cantada. Aí eu já tava também falando. Então, é meio que a gente tá ali sempre, né, rodeado com as pessoas que a gente fala, a gente acaba pegando isso, né? Então, a gente para pensar que o sotaque, ele não é só de onde a gente nasceu, né, ou de onde a gente cresceu quando a gente era mais novo, é realmente do lugar que a gente tá, né, que a gente tá vivendo, que isso também passa pra gente.
Concordo com a Bia, e queria acrescentar também que além, né, do regionalismo, né, das regiões, às vezes que a gente nasceu ou que a gente cresceu, esses grupos, eles também podem ser, por exemplo, um grupo de amigos. Então, quando eu ligo para um determinado grupo de amigos, né? Às vezes eles são lá de Minas ou não, enfim, mas com aquele grupo de amigos, eu vou usar certo vocabulário, né? Quando eu tô na faculdade, com o meu grupo da faculdade, eu vou usar outro. Com a minha família, eu vou usar outro. Com a família do meu namorado, um diferente. Então, também esses grupos podem ser... Qual grupo você se sente mais confortável? Qual grupo você tem que ser mais formal, mais informal? Né? Qual grupo, às vezes, vai estar conversando de um assunto específico que você vai ter que usar um vocabulário específico? Então, a gente vai se moldando à região, ao grupo. Tudo isso influencia.
E você falou muito bem quando tratou dos grupos sociais, que não são, assim, certamente regionais, mas são, né, família, amigos. Vocês acham que realmente existe essa tentativa por parte de algumas pessoas, né, de tentar esconder a região onde nasceu, esconder a sua identidade?
Sim, eu acredito que isso de tentar esconder acontece pela existência do preconceito linguístico, né? Então, se a pessoa vem de uma região que é estereotipada, às vezes por um aspecto negativo, ela não quer falar que ela é daquela região, né? Então, por exemplo, as pessoas têm uma crença que Minas Gerais é roça, né? Então, se a pessoa é mineira, ela é jeca, por exemplo. E isso não é verdade, né? Minas Gerais é bem grande, tem várias cidades, cada cidade vai ter o seu próprio sotaque. E às vezes eu ficava um pouco cansado, assim, porque por eu ser de Minas e estar num estado novo, quando eu abri a boca, as pessoas só queriam falar sobre o meu sotaque, algumas elogiavam, outras já relacionavam a comida, pão de queijo, café. Por exemplo, eu não tomo café, e falava, ai, você não é mineira de verdade, e já queriam que eu fizesse um pão de queijo, ou então falavam o nome da minha cidade, falavam, ah, você é de Belzonte, né? Cara, ninguém em Belo Horizonte fala Belzonte, isso não existe. Então, às vezes, e olha que, assim, esses estereótipos que eu tô falando aqui, eles nem são tão negativos quanto o que algumas pessoas sofrem, né? Às vezes por ser do Nordeste, por vir de uma classe social mais baixa, as pessoas... Cara, é incrível como a pessoa abriu a boca, ela já ganhou todo o estereótipo que as pessoas têm na cabeça sobre aquela região que ela é. E isso é muito chato. Então, às vezes, eu começava a tentar me adaptar à região que eu estava, né? No caso, Curitiba, tentar usar umas expressões, algumas coisas, só porque eu queria ser vista além da região que eu sou, sabe? Eu queria que as pessoas percebessem outras coisas, eu queria que o assunto fosse diferente. Mas, assim, no meu caso ainda é leve, tem gente que sofre coisa muito pesada, né? O preconceito linguístico, realmente, muita gente sabe, nem sabe que existe o preconceito linguístico, acha que é mimimi, que não é uma coisa que deve ser tratada, sendo que é um assunto muito sério, que merece atenção, merece ser discutido. E eu acho importante a gente trazer isso nesse episódio falando sobre sotaques, né?
Eu acho super importante até a gente desvendar esse mito, né? Que todo mundo tem sotaque menos eu, porque isso é algo que contribui para o preconceito linguístico, né? A diferença, ela nunca é vista como, né, para algumas pessoas, não é vista como algo bom. E a gente nunca se coloca no grupo, né? Então, até quando eu me mudei para cá, eu notava essa diferença do Paraná. E quando eu ia visitar meus parentes, eu fazia o máximo para não falar igual. Eu tentava não puxar o R, não falar expressões daqui, porque eu não queria que eles falassem assim, ah, você é paranaense. Eu queria ainda ser vista ali como paulista, né? Naquele grupo, igual a Ana comentou, no meu grupo social, que era o grupo da minha família. E até quando eu me mudei, agora que eu mudei para Santa Catarina, eles falam assim, ah, mas você é paulista, mas você não fala o meu, você não fala o caramba, que é algo característico, né, do paulista. E também eles dizem que eu não falo R suficiente para alguém do Paraná, porque até quando a gente fala que é do Paraná, as pessoas, algumas já pensam assim, ah, então você fala com R bem puxado, né, você fala leite quente, mas não necessariamente, né. como a gente já comentou, o Brasil, os estados são muito grandes, então vai haver várias diversidades ali, mesmo nessa mesma região, mesmo no estado do Paraná, tem várias formas das pessoas falarem, né? Então, é algo que eu tentava até não esconder minha identidade, mas tentar esconder algumas palavras que eu sabia que eles iam já me caracterizar como paranaense. Então, para minha família, eu tentava falar igual eles, assim. E é engraçado que quando eu voltava de viagem, eu sentia que eu estava falando, sabe? Algumas expressões, até uma forma, assim, um pouquinho mais parecida com a deles. Então, é muito legal, assim, a gente pensar.
Tem umas pessoas que querem medir o seu sotaque, né? A pessoa te escuta falar e fala, não, você não é isso. Ou você é isso. Querem te definir, querem te colocar dentro de uma caixa. E não entendem que dialeto vai mudando, né? Então, as pessoas acreditam que a gente para sempre vai ser daquele jeito. Que se a gente não falar o R de determinado jeito, é porque a gente não é dessa região. E é muito chato isso, né? O que você acha, Lawrence?
Nossa, realmente. Cara, não preciso que você fique me caracterizando, porque eu não sou esse tipo de coisa que você quer tentar me fechar numa caixinha. Pelo contrário, a gente se percebe de maneiras diferentes, e eu acho que é libertador quando a gente tem esse entendimento de que a gente muda conforme o tempo for passando. Gosto de pensar naquela expressão de que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Eu acho que é o ponto principal aqui da gente pensar, porque o que as pessoas fazem quando elas condenam as outras ou quando elas tentam imputar alguma coisa para outra pessoa, seja de falar que você está errado ou não, ou de você simplesmente tentar fazer com que aquela pessoa seja coibida dentro de um discurso, você está praticando. E isso é que eu acho que os nossos ouvintes precisam ter em mente, assim, quando ouvirem alguém falando sobre o sotaque do outro. Isso que você está fazendo é preconceito linguístico. E preconceito linguístico é uma coisa que vai machucar aquela pessoa que está te ouvindo, né? Aquela pessoa com quem você está conversando.
Eu acho muito legal a gente trazer essa informação aqui, né? Porque faz a gente pensar, assim, até esse preconceito, né? Por que que existe esse preconceito? Por que que a gente fala que uma região tá falando errado, a outra tá falando certo? Né? Por quê? A gente tem que pensar e até desconstruir essa ideia, porque independente da variação linguística que a pessoa tem, a pessoa está se comunicando e está sendo entendida, né? Então a linguagem é muito isso, da gente passar, transmitir a informação e o outro compreender, né? Então é algo que não faz sentido e é muito importante a gente estar trazendo isso aqui e as pessoas estarem escutando e pararem para pensar, né? Nossa, mas por que que eu acho? Ou por que que fulano fala que não é legal? A gente parar e pensar sobre isso mesmo.
Sim, várias regiões são privilegiadas, né? E eu acho que o que acontece é que as pessoas olham para aquela região privilegiada e acreditam que o sotaque daquela região privilegiada é o correto, né, entre aspas. E aí elas julgam tudo que é diferente daquilo. E assim, pessoas, no geral, eu já vi, por exemplo, uma professora de um curso que eu faço, tendo essa crença, assim, falando assim, as pessoas do Rio Grande do Sul ensinam um português tão correto para as crianças. Aqui na cidade que eu moro, as pessoas ensinam um português errado. E na hora, assim, não me cabia questionar, não era o momento. Mas eu pensei, poxa vida, essa pessoa que eu admiro tanto cometendo um preconceito linguístico desse, aqui na minha frente, sabe? E a faculdade me abriu muitos olhos em relação a isso. O quanto é errado. Talvez antes eu entraria na brincadeira, eu riria. Hoje em dia eu pensei, não, depois eu quero conversar com ela e explicar o que eu sei, né, de uma maneira amigável também. A gente tem que saber como falar essas coisas para a pessoa realmente entender a gravidade disso. E assim, fica a dica, né, cuidado ao fazer um comentário sobre o sotaque de uma pessoa, sobre a maneira que a pessoa fala, isso pode machucar. E se fizerem um comentário sobre você, você já fala, olha, eu tenho o meu idioleto. Eu sou maravilhosa, eu sou única, esse aqui é o meu sotaque, né? Essa sou eu sou uma mistura de vários lugares, de vários grupos sociais, de gostos diferenciados, e não tem espaço para essa opinião preconceituosa aqui, não.
E hashtag fica a dica, não seja um preconceituoso linguístico. Bem, o nosso sotaque ele provavelmente vai nos acompanhar quando aprendemos uma nova língua. Saindo um pouco do português, eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre a experiência de aprender um idioma novo. Eu adianto aqui que a gente vai ficar no clichê do inglês, porque é uma língua com muitos produtos culturais, falada em muitos lugares, e também é considerada a língua franca da nossa época. Pois bem, da experiência de vocês com esse idioma, acham que é possível aprender em qualquer idade?
Sim, eu acredito que é possível aprender um novo idioma em qualquer idade. Claro que talvez a maneira como você vai aprender vai ser diferente, né? Então as crianças vão ter mais facilidade, aprender de um jeito, e os adultos vão aprender de uma maneira diferente. Mas é possível sim.
Sim, eu também concordo. Pode ter essa dificuldade por não ser uma língua materna, né? Mas não acho que a idade vai influenciar na aprendizagem.
Mas isso não significa que, por ser mais fácil quando nós somos pequenos, não é possível que isso aconteça quando nós formos adultos. Porque para você aprender qualquer coisa, você precisa estudar aquilo. E questão de aprender uma nova língua também é você sentar na cadeira e você estudar. Você escutar as pessoas falando sobre aquilo, né? Seja num filme, num vídeo, num podcast, qualquer outra coisa, assim. É você tentando mergulhar naquela cultura que vai tornar, assim, palatável, né? Mais compreensível.
Vai depender muito mais da constância e da dedicação, né, da pessoa.
Exatamente isso, Bia.
E falando sobre aprender nessa nova língua e falando sobre sotaque, o que eu vejo que acontece muito é que os brasileiros, no geral, eles têm muita vergonha do sotaque brasileiro, né? Quando estão aprendendo uma nova língua. Então, quando eu estou falando inglês, existe uma influência da minha língua materna, né? E as pessoas querem apagar isso a qualquer custo. Inclusive, existem vários cursos hoje em dia que vendem que a pessoa precisa falar como um nativo. E aí a gente se questiona, nativo de onde? E trazendo um exemplo do Brasil, né? Se uma pessoa de fora vai aprender o português brasileiro, vai ser o português brasileiro de onde? Porque no Nordeste as pessoas falam de um jeito, no Sul falam de outro, Sudeste fala de outro. Dentro do Nordeste, dentro do Sudeste existem as variações. Dentro de cada cidade existem variações, dentro de cada grupo. Então, assim, são variações infinitas, né? E quando a pessoa alega que ela quer falar como um nativo, ela deveria se questionar. É um nativo de que país? De que estado? De que cidade? De que grupo social? Aí sim ela conseguiria tentar se aproximar mais desse falante nativo, né? Desse lugar que ela escolheu. E por que que as pessoas querem tanto esconder o sotaque brasileiro? O que que vocês acham?
Talvez para se encaixar, né? Que tem muito disso, que você não quer chegar lá e ser estereotipada, né? Como brasileira. Né? É que existe, além do preconceito linguístico, existem muitos preconceitos sobre quem nós somos, dependendo do país que nós nascemos, né? Então, acho que tudo isso é muito importante a gente trazer isso, porque é uma desconstrução de várias coisas, assim, né? Por que que a gente tá indo para um outro local, tá aprendendo outro idioma, e por que que a gente tem que se adaptar exatamente a eles? E será que é possível a gente conseguir perder o nosso sotaque e falar exatamente o sotaque inglês, mas que inglês, né? Abre muitas vertentes quando a gente passa a falar sobre isso, né?
Eu achei muito legal essa questão que a Bia trouxe, a questão do preconceito que tem, porque eu acho que a gente tentar falar com um nativo americano, né, norte-americano, mais especificamente um estadunidense, eu acho que é muito mais uma questão de influência política do que propriamente uma questão de tentativa de adaptação. Porque quando essa galera vem pra cá, pro Brasil, a gente faz um esforço tremendo pra entender o que eles querem falar, porque geralmente tem um sotaque muito carregado, né? Tem um R muito puxado. Mas, assim, quando nós vamos, quando a gente vai para lá, quando um brasileiro visita os Estados Unidos, ele geralmente quer tentar falar da melhor maneira possível, de uma maneira nativa, digamos assim, justamente para tentar não sofrer o preconceito e tentar não ser estereotipado. Até mesmo em filmes, em produções documentais, a gente vê que existe um preconceito por parte de alguns americanos com latinos, né? Então a gente sempre vê aquela galera que fala espanhol, sotaque diferente, assim, para quando fala o inglês. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que quando essa galera vem para cá, eles não estão se importando de tentar falar um sotaque brasileiro, né? Tentar falar como um brasileiro fala. E até é uma questão de disputa como que um brasileiro fala, porque a Ana mesmo pontuou que não existe um sotaque do Brasil. O Brasil é composto por milhares e milhares de sotaques, de maneiras diferentes de se falar, de características únicas de regiões próprias. E eu acho que a gente tentar reproduzir um sotaque nativo é justamente de uma questão mais política, de ordem política do que ordem cultural. Quando vocês aprenderam a falar inglês, ou quando estavam aprendendo assim a falar inglês, já passou pela cabeça de vocês sobre essa diferença desse inglês britânico, inglês americano? Mas e vocês? O que, que vocês acham sobre isso?
Eu estudei numa escola que, teoricamente, né, ensinava o inglês americano. E no início, quando eu tava aprendendo, eu não conseguia identificar, para ser bem sincera, qual que era a diferença do inglês britânico e americano. Só com o passar do tempo, quando eu fui aprendendo mais sobre a língua, eu conseguia identificar essa diferença, só que eu não tinha a menor ideia de que se eu viajasse para os Estados Unidos, lá dentro teria uma variação gigantesca. Então, assim, eu viajei para fora em 2017 e eu trabalhei num lugar que reunia pessoas, né, de vários países e americanos de estados diferentes, norte-americanos de estados diferentes. E foi aí que eu percebi que cada um tinha o seu jeito próprio de falar, né? Tinham pessoas do país de Gales, tinham pessoas da Inglaterra, da Espanha, da França, e o que eu percebia era que só o meu grupo, que era o grupo de brasileiros, tinha vergonha na hora de falar, pedia desculpa pelo inglês, tentava se adaptar ao máximo. Então, os franceses, os espanhóis, eles simplesmente falavam, eles estavam lá se comunicando. Em nenhum momento eles pediram desculpa, em nenhum momento eles deram a entender que se incomodavam, né, com os sotaques diferentes. Então, é uma coisa muito nossa isso de querer falar como um nativo americano, achando que existe esse sotaque geral, né? Ou falar com o inglês britânico, achando que existe esse sotaque geral. Então, eu tinha amigos que eram do norte da Inglaterra, outros eram do sul, e eles falavam diferente. Eu não conseguia perceber esse sotaque interno, né, diferente deles. Mas eles conversavam sobre isso. Nossa, como você fala essa palavra diferente, etc. Ah, ela é de tal região, eu sou dessa região aqui, então essa palavra que ela fala mais fechado, eu falo mais aberto. Então, são infinitas as diferenças, né? E a gente não pode achar que a gente vai conseguir falar exatamente como eles, porque a gente tem a nossa língua materna, né? Existem treinamentos, existem cursos, mas por que que a gente precisa falar desse jeito? Por que que a gente precisa fazer tanto esforço, né? A gente tem que aceitar que a gente vai ter essa influência e que tá tudo bem, e o importante é a comunicação e não o sotaque, né? Eu tô conseguindo passar minha mensagem? Eu tô conseguindo entender e ser entendida? Então tá bom, então eu vou. É óbvio, como a gente já viu, a gente adquire o sotaque dos lugares, né? Eu tenho um pouquinho de sotaque do Paraná, tenho meu sotaque de Minas, tenho um pouco de sotaque quando eu vou para São Paulo, eu começo a falar parecido com os paulistas. Então, quando você for para outro país, você também vai, né, começar a adquirir o sotaque deles, mas sempre tendo a sua língua materna, que é o português.
Isso, a minha professora de inglês, ela sempre aborda essa diferença, assim, sabe? A diferença também do inglês britânico para o americano, até do canadense. Mas aí quando a gente começa a questionar ela, né? Ai, mas qual que é o certo? Qual que é a melhor forma? Ela, claro, ela explica, mas ela bate nessa tecla, que o importante é a gente ser entendido, né? A gente passar ali a compreensão para outra pessoa que tá ouvindo. Porque, quem sabe, por essa pressão de falar certo, de falar igual eles, a gente fica, né, com receio, igual a Ana comentou, aquele receio, assim, você fala, você pede desculpa, ou você não tem ali aquela segurança na hora de fala baixinho, aí acaba não conseguindo transmitir, né, esse conteúdo, sendo que, na verdade, eu nunca notei o preconceito, assim, até quando a gente vai aprender, eu nunca notei esse preconceito, ah, mas esse é o inglês britânico, esse é o inglês americano, né, o importante é você passar a mensagem, né, e que quando eles vêm para cá, o Laura Cita já comentou, eles não têm essa preocupação, né? Até bonitinho, ah, um gringo falando português. Mas quando a gente vai para lá, tem toda essa preocupação da gente falar exatamente. Mas será que é possível? Será que eles não vão identificar que a gente é brasileiro ou a gente é de outra, né, de outra nacionalidade? Né? Será que é possível a gente conseguir se passar pelo inglês nativo? Acho que não, né?
Eu acho que possível até é, assim, eu conheço pessoas que realmente se esforçaram tanto que elas chegam muito próximo da fala daquele grupo específico que ela escolheu, mas assim, depois de muitos anos estudando, sabe, de prática, e assim, realmente era o objetivo dessa pessoa falar desse jeito, ela foi atrás, ela se dedicou. Mas talvez se levarem ela em um laboratório, se forem analisar a entonação, provavelmente em alguma palavrinha, em alguma coisa, talvez consigam identificar que ela é brasileira, né? Não no dia a dia, não numa conversa, mas consigam identificar, às vezes, uma palavra que ela usou de um jeito, uma entonação, consigam identificar que essa pessoa é brasileira. Assim, possível é. Mas será que você deveria estar focando nisso ou será que você deveria estar focando em realmente conseguir aprender? Né? Vai de cada um, vai do objetivo de cada um em aprender uma nova língua.
Perfeito. Eu acho que o importante realmente não é você tentar imitar o sotaque de alguém. O importante é realmente você entender o que aquela pessoa está falando e conseguir falar de uma maneira que aquela pessoa entenda. Porque é isso o básico de toda comunicação. E eu também acho que é uma experiência legal quando a gente assiste a um filme, uma série, num idioma original e com legendas, pode ser, e depois a gente reassiste com a dublagem ou troca para dublagem no meio do episódio. Isso porque a gente percebe a diferença da localização do produto, ou seja, as pequenas mudanças que são feitas para que o espectador possa entender o que um personagem quer dizer, sem que uma tradução ipsis literis seja feita. É claro que alguém que tenha familiaridade com o idioma vai conseguir entender dentro do contexto da cena. Mas para quem está aprendendo, né, estudando o idioma, às vezes fica complicado de entender o que os atores estão falando. O que vocês acham que é a melhor saída nesses casos?
Eu acho que é importante a gente sempre parar para pensar, né, sobre entender o contexto. Eu acho que esse é o primordial. Até uma dica muito valiosa que os professores sempre dão quando você está aprendendo, né, outra língua, de você começar a ver alguns conteúdos ou com a legenda, né, para você poder ouvir ali a fala, a forma que a pessoa vai falar, ou deixar tudo já no idioma que você está aprendendo, para você pegar alguns, porque além, né, das palavras que a gente aprende, tem também algumas expressões, uma forma ali de falar, uma entonação diferente, que vai ser muito benéfica, né? E até é engraçado que eu estava lendo um livro nesses dias, né, falando disso sobre a tradução, que eu estava lendo em português, né, mas é um livro norte-americano. E aí estava escrito que a pessoa, né, o personagem, ele estava olhando o relógio da Apple dele. Estava exatamente essa forma, né, dessa forma. E aí eu parei para pensar assim, mas relógio da Apple, quem fala isso, né? Aí eu fiquei pensando, provavelmente, né, no original, né, na língua original, estava ali que a pessoa olhou o watch dela, né? Que a gente sabe que é o nome do relógio da Apple. E aí durante a tradução, a pessoa quis ser ali bem fiel né? E aí acabou colocando dessa forma. Mas se ela tivesse colocado só a pessoa ou o relógio dela, a gente já ia entender, né? Então é engraçado como algumas coisas assim. Quem sabe eu tenha parado para perceber isso só porque eu já tô, minha cabeça já tá assim seguindo essa variação assim linguística, mas não sei se outra pessoa iria perceber isso.
Eu acho perfeito esse exemplo que você deu, Bia, porque uma das coisas que mais acometem o brasileiro são os estrangeirismos, né? Os estrangeirismos são exatamente esses termos, essas palavras em uma língua que nós, numa língua que não é oficial do país, num outro idioma, mas que fazem parte do nosso contexto. Como a gente falar do WhatsApp, ou como a gente falar sobre um smartwatch, como é o caso do relógio que você mencionou. Porque esse tipo de coisa, principalmente essas novas tecnologias, isso daí não é criado aqui no Brasil, né? Então, a maneira como que aquilo se denomina geralmente vem importada. E é interessante quando a gente pensa que as traduções mesmo, quando elas são feitas, elas têm que ser pensadas para você não simplesmente traduzir aquilo literalmente, mas para que você localize aquilo dentro da sua região, né? Para você localizar aquele produto, aquela mensagem dentro do seu país, dentro do seu idioma. Que eu acho que é o mais importante. É bem isso que você falou, Bia, sobre entender o contexto que é importante quando a gente está lendo um livro, quando a gente está vendo um filme. E falando em dublagem, uma coisa que a gente não percebe é que parece existir um sotaque padrão ou neutro dentro desse processo. Vocês também acham a mesma coisa?
Sim, parece que os repórteres ou as pessoas que dublam, elas têm um sotaque, assim, que a gente não consegue, às vezes, identificar de onde é aquele dublador ou aquele repórter, né? Seria meio neutro, assim, entre aspas. Eu consigo perceber isso.
Realmente. E eu acho que isso está muito relacionado com uma ideia de você tentar dar uma identidade, né, para um idioma. Vocês acham a mesma coisa?
Sim, até em repórteres de jornais, né? Esses jornais que passam para todo aqui o país, não só aqueles regionais, né? Porque quando a gente para ver aqueles regionais, a gente sente ali a diferença, né? Se identifica às vezes com o sotaque, mas quando a gente vê algo, um programa, assim, um pouco mais, que não é de uma região só, a gente nota ali que a pessoa, é como se a pessoa não tivesse o sotaque, né?
Verdade. Eu acredito que com a dublagem, talvez as pessoas não querem que aquele personagem seja relacionado a alguma região, né? A não ser que isso seja importante, né? A não ser que faça parte da vida do personagem. Justamente porque, a partir do momento que ele for relacionado a uma região, todos os estereótipos, todo o preconceito linguístico, tudo isso vai acompanhar aquele personagem, né? Então, para não ter distrações, eu acredito que eles tentam neutralizar o máximo para que não ocorra esse estereótipo sobre o personagem, né? Só que, ao fazer isso, eles estão considerando que esse sotaque neutro, né, esse sotaque geral, que obviamente vai tender a puxar uma região, né? Não vai sair do nada. Então, ele vai ser mais próximo de alguma região. E, geralmente, vai ser a região que tem um maior poder, né? Uma região que é vista com bons olhos pela sociedade. E isso é muito problemático, né?
Realmente, é muito bem isso que você falou. Porque existe realmente uma relação de poder, né? A relação de poder entre as diferentes regiões dentro de um mesmo país. Então, eu acho que é muito mais concentrado, se a gente for pensar assim, um sotaque na região sudeste do que na região sul, ou mais ainda do que na região nordeste. E quando nós pensamos nos dubladores, geralmente esses dubladores, eles têm um sotaque característico já, que são dessas regiões. E quem quer fazer dublagem, geralmente tem que aprender a falar de maneiras diferentes. E nos maiores produtos culturais, filmes blockbuster e séries que tem grande público, geralmente eles têm essa característica dessa identidade única, né? Existe realmente essa relação de poder. Mas também uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe, Ana, que eu não tinha pensado, dessa maneira também, é de que quando as pessoas falam com um determinado sotaque, quando personagens têm determinado sotaque, geralmente existem características que acompanham ele. E para evitar esse tipo de coisa, você normaliza, né? Você nivela num outro nível para eliminar esse tipo de situações, de entendimentos que os produtores não querem que o público tenha. Mas, ao mesmo tempo, existe, claro, essa relação de poder, o que se evidencia nessas situações. Mas também, as pessoas elas buscam falar de uma maneira porque elas querem se sentir mais importantes. Eu acho que, às vezes, isso acontece. Eu quero mudar o meu sotaque porque eu quero me sentir mais importante ou eu quero fazer parte de alguma coisa. E isso acho que fica muito evidente quando nós pensamos nos radialistas. Claro, os radialistas são aquelas pessoas que há muito tempo faziam sucesso, né? Hoje em dia, com a Netflix e coisas afins, com a internet, né? O rádio é uma mídia que está perdendo força em alguns lugares, em algumas faixas etárias também, mas mesmo assim, as pessoas que gostam de rádio, que querem fazer programas de rádio, geralmente eles buscam ter uma identidade própria, né? Da maneira de fala, uma entonação e coisas afins. E vocês acham que existe isso não só para o rádio, mas para as outras coisas também?
Super. Eu super acho. Até pessoas que às vezes se mudam, né, de locais, elas querem fazer parte desse grupo, né? E que isso é muito importante justamente para a pessoa não sofrer o tipo de preconceito. E isso, assim, não só no Brasil, né? Até voltando que a gente estava falando sobre o inglês, é disso, da gente vai para outra região, a gente quer fazer parte daquele grupo, a gente quer falar como aquelas pessoas. A gente quer estar dentro do padrão, digamos assim.
É isso, remete ao que a gente estava conversando sobre o preconceito linguístico. Eu acho que ele é o culpado de tudo, no fim das contas, né? Porque se ele não existisse, as pessoas não teriam a necessidade de tentar se enturmar, porque elas valorizariam o sotaque que elas têm, a região que elas vivem, né? Mas como não é a realidade, elas precisam, muitas vezes, esconder a sua identidade para conseguir um emprego, para conseguir fazer parte de um grupo de amigos, né? Existem lugares que são super fechados para as pessoas novas. E como que eles descobrem que a pessoa é nova, que a pessoa não é dali? Pelo sotaque. Então, se o preconceito linguístico não existisse, essa situação também, né, de querer se encaixar, de querer se esconder, também não existiria.
Isso é totalmente verdade. E o preconceito linguístico é uma das coisas que nós temos que combater, né? Também como pessoas que sabem que o mundo é plural, o mundo é multicultural. Para finalizar, a gente separou algumas palavras que são comuns na região onde nós nascemos e que fazem parte do cotidiano. Eu vou começar com uma palavra que causou muita estranheza para Ana, que é o famoso lemarde. Lemarde é quando você vai se referir a alguma coisa que é muito grande, como se fosse uma pizza, uma pizza big, uma lemarde pizza.
Eu acho ótima essa palavra, eu quero um dia conseguir usar, mas aí tem que ser com a entonação certinha, igual você me ensinou, né? Que ainda eu não consigo reproduzir, quem sabe um dia.
aqui pra mim, é uma palavra que é um pouquinho característica de onde eu vim, né? Eu não vou falar de São Paulo, porque é algo muito grande. Mas é o zica, né? Porque lá é muito comum falar, ai, você tá zica, ai, moleque zica. Como se fosse, né, querendo passar ali algo bom, uma mensagem boa. Só que quando eu vim pra cá, o zica ele já tinha um outro significado, né? Eu vi as pessoas falando assim, deu zica. Sendo que é a mesma palavra, mas como se fosse algo ruim, assim, sabe? Vixe, deu zica.
Vixe, deu zica, deu chabu.
Isso.
Eu vou falar duas palavrinhas que a gente usa como uma exclamação, assim, tipo, quando a gente tá surpreso com alguma coisa, enfim, tem vários significados, depende da entonação que você usa, né? Provavelmente vocês já escutaram, que é o nó e o nu, não sei se vocês já escutaram que a gente fala isso.
Nó, demais, demais.
É muito bom, gente. Eu mantenho ainda o Nó e o Nu, porque eu acho que eles são fantásticos. Eu consigo encaixar em várias situações. E também, claro, né, vem junto com a cara que eu faço quando eu falo Nó e Nu. E eu gosto de falar deles porque, assim, eu não fazia a menor ideia que isso era uma coisa mineira. É, assim, eles são tão perfeitos, Nó e Nu, que eu pensei, gente, todo mundo fala isso. A primeira vez que eu falei Nó e Nu e alguém, tipo, riu ou falou, ai, que mineiro e tal, eu falei, mentira que é mineiro isso, porque, ó, vocês deveriam usar essa expressão, que é perfeita. Então, basicamente, você fala, você pode ser alongado, assim, tipo, Nó, aí você sabe que foi feio o negócio, entendeu? Nó, vai o ó infinito, assim, pode ser rapidinho, né, o nu, então, pode ser nu, pode ser nu, e aí, enfim, vai em diversas situações, dá pra usar de vários jeitos, muito bom.
Olha, eu vou falar que eu sou um usuário do nó, e eu aprendi com a amiga minha, a Thalita, que ela já gravou aqui 2 episódios com a gente, e se você quiser ouvir, a gente pode conferir na nossa lista, e ela é mineira, e eu aprendi o nó com ela, um monte de outras coisas também, eu acho sensacional, e realmente fazia falta no vocabulário, eu não sabia. Fazia muita falta, eu não sabia.
É, depois que você usa, não dá pra tirar mais depois que começa a usar.
Exatamente.
É muito versátil.
Bom. Te completa, né?
Aham.
Uhum. Uma expressão parecida com nó e nu, eu acho, é o ba, né? Lá onde eu tô agora, todo mundo fala, mas ba. E também tem isso, às vezes você só fala mais ba, ou você se alonga, mais ba. Muito bom.
É bem legal.
Realmente muito bom. Aí, meninas, muito obrigado por estarem aqui participando desse programa comigo. E a gente deu muita risada, foi muito bom e muito divertido. E obrigado mesmo por compartilharem esse momento aqui com a gente.
Rapaz, eu que agradeço.
Obrigada a você, Lawrence. Foi ótimo estar aqui. Obrigada por ceder esse espaço do Humanas Cult para a gente discutir um assunto que é importante, mas de uma maneira leve, né? Foi muito divertido estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido produtivo para as pessoas que estão escutando, que elas possam refletir sobre tudo que a gente falou e que saiam desse episódio ainda com perguntas, né? E reflexões, talvez algumas respostas, mas com aquele pensamento crítico sobre os sotaques, né? Sobre a nossa identidade.
Eu agradeço também. Gostei muito, foi muito descontraído estar aqui. E eu espero que esse papo, né, tenha sido interessante para que o ouvinte pare para pensar sobre isso também.
Eu acho que é o mais importante que a galera vai levar daqui são as reflexões. Saber que cada vez que alguém tenta corrigir a outra pessoa quando vai falar, ou repara de uma maneira jocosa no sotaque da outra pessoa, ela tá realmente cometendo um preconceito linguístico. Mas, ouvinte, se você gostou desse episódio, compartilhe com a galera e marque a gente nas redes sociais. Siga-nos pelo @humanascult no Instagram, Facebook e Twitter. Você pode nos apoiar financeiramente através do padrim.com.br/humanascult ou pelos outros links na descrição. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!